Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, Carol.
A Carol Martins, ela está numa apuração agora para saber mais detalhes sobre essa história do viaduto que eu citei, que é bem preocupante. E aí a Carol está envolvida nisso, por isso não respondeu o seu bom dia. Mas vamos lá, doutor.
Vamos lá, imperdoável, Carol.
O doutor Ricardo Teixeira, quais são as evidências de que a Covid-19 afeta ou não o cérebro?
Mexe com o corpo todo, né? Na pele, pulmão, coração, não precisa falar. No começo da pandemia, os holofotes todos iam em direção aos pulmões, às complicações cardiovasculares, e as coisas vão se somando, né? A gente vai aprendendo onde que as manifestações do fator etiológico aí da Covid-19, ela vem mostrando pra gente que o cérebro não podia deixar de ficar fora. Então, a gente no consultório, a gente tem recebido muita gente preocupado com sintomas neurológicos, como se pudesse ser do coronavírus, porque ouviu falar, pessoas que tiveram coronavírus exclusivamente com sintomas neurológicos como dor de cabeça, alteração de olfato, paladar, exclusivamente sem alteração de febre, alterações respiratórias, e voltam aqui com tempo já de persistência dos sintomas, mesmo depois de 2, 3 meses, né? Então a gente tem visto semanas a meses a duração desses sintomas, e alguns com quase neurológicos mais complicados durante a internação, que passaram por encefalites, né, por quadros de delírio. Delírio é uma confusão mental, né? Assim, a pessoa pode ter até uma psicose, achar que estão perseguindo um grupo perseguindo a pessoa, ou psicose de outro conteúdo também. Então, são várias manifestações diferentes, mas o mais importante, eu acho que o recado mais importante hoje aqui, Bruno, é deixar as pessoas tranquilas, porque o que a gente tem de comparação com os outros Covids, entre aspas, né? Que a gente tem uma história mais sólida, a gente está construindo essa história do SARS-CoV-2 agora, então a gente não tem todas as respostas ainda, mas nos anteriores, como MERS, SARS, a gente tem uma prevalência de sintomas neurológicos que gira em torno de 0,3% até 2% das pessoas vão apresentar sintomas neurológicos da Covid. Então, não é uma coisa tão dramática para ligar os alarmes todos cerebrais e que alguma coisa está acontecendo. Então, o recado, eu acho que é para tranquilizar as pessoas. Ou seja, existe, mas não é tão comum assim. Então, não é qualquer dorzinha de cabeça que a pessoa deve apertar o botão de incêndio e que deixa ocorrer para o neurologista. Sim. Agora, se realmente persistir, se a coisa não estiver indo bem, vale a pena até fazer testagem de Covid. É o que a gente tem feito, sabe, Bruno? Uma pessoa que não tem antecedente nenhum de enxaqueca, vamos supor uma pessoa de 40 e tantos anos de idade, e que não tem antecedente nenhum de enxaqueca na vida, ou cefaleia tensional, qualquer outro tipo de dor de cabeça, e subitamente começa a apresentar dor de cabeça diária, e eu acho que realmente justifica você ter a testagem de Covid. É o que a gente está vendo aqui de forma recorrente. Não é tão frequente, mas temos visto alguns casos de pessoas que só tiveram manifestação de dor de cabeça, por exemplo, com Covid. Eu tenho alguns colegas que são na área de saúde que tiveram simplesmente alteração de olfato com com a infecção. Então, se a coisa for persistente, realmente, eu acho que merece uma investigação, né?
É, a nossa ouvinte aqui, por exemplo, está participando agora, a Lene, ela teve Covid já há uns 40 dias e deixou para ela uma sequela que, do nada, o corpo dela fica tremendo em alguns momentos do dia, e é algo que ela não tinha, por exemplo.
É, o tremor é assim, falando à distância, assim, o tremor pode ser uma sequela do Covid, mas eu acho que faz mais sentido o tremor como uma alteração estrutural do cérebro do Covid ter realmente provocado essa alteração. Se tivesse mais chance, tivesse tido na época que ela foi internada ou que ela teve o conjunto de sintomas. Depois, me chama a atenção a possibilidade também de estar associado até um quadro de ansiedade também, sim, sabe? Então a gente tem que separar, tentar separar as duas coisas. Muitas vezes não é fácil, mas acho que uma boa consulta com um especialista pode te ajudar, sem dúvida.
Muito bem, doutor Ricardo Teixeira, valeu pelo papo, um grande abraço e até
mais. Um abraço a todos.